Concluo, portanto, que sem armas próprias, nenhum principado é seguro. Antes é todo dependente da fortuna, não havendo virto que o defenda fielmente na adversidade. E sempre foi opinião e sentença dos homens sábios. Nada é tão incerto e instável quanto a fama de uma potência que não se funda sobre sua própria força.
Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado. E, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
Zé Roberto Corrales.
Professor Rony, como vai?
Tudo certo, e você?
Tudo certinho.
Rodolfo Araújo.
Muito presente, olha eu aqui.
E não é um avatar e tampouco um algoritmo, mas é em 3D, carne e osso e som estéreo.
É nóis.
Está bom. Capítulo 13, das milícias auxiliares, mistas e próprias, do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, na edição Vozes de Bolso. Olha só, chegamos ao fatídico 13. E quais são os augúrios que nos aguardam, José Roberto Corrales, com o capítulo de número 13?
Olha, eu sou supersticioso e eu resolvi que nós vamos pular esse capítulo para não dar azar. O que você acha?
E você, Rodolfo Araújo?
Olha, eu não sou supersticioso não, porque esse negócio de superstição, isso dá o maior azar.
Mas você sabe que Maquiavel tinha uma queda por superstição. Ele não era um sujeito assim que batia na madeira, aquela coisa de pé de pato mangalô três vezes. Sim. Ou andava com um trevo de quatro folhas pendurado em algum, sei lá, em alguma corrente ou coisa que o valha. Mas ele tinha, como todos na época, uma, como é que se diz, uma certa reverência.
Temor reverencial. Porque
era ali, mesmo, né? Tinha uma reverência às coisas do oculto, né? As coisas não entendidas, as coisas do oculto. Ainda que naquela época tinha essa ideia, né? Tem-se a ideia falsa que naquela época as pessoas acreditavam que o mundo era plano ou coisa parecida, né?
Enfim, até hoje acreditam. Até hoje acreditam, né?
Não, naquela época tem-se pelo menos a ideia, né? E não seria nem um pouco surpreendente daqueles que estão nos escutando que ainda acreditem que o homem medieval, século XIV, século XIII, século XVI, XV, enfim, nessa época de Maquiavel, né? Por volta de 1500, um pouco antes, um pouco depois, que as pessoas acreditavam que o mundo era plano e que aí foi Cristóvão Colombo fazendo toda aquela epopeia, né? Que acabou provando que o mundo era redondo ou coisa parecida. Mas isso não é... Já se tinha bem formada a ideia, sim, do globo, né, do globo terrestre. O que não se tinha ideia precisamente eram das proporções de água e terra. Mas se tinha uma boa noção do tamanho do globo terrestre e da circunferência terrestre e coisa parecida. Então, a ideia que nós temos comum, a ideia que se tem comum, que o homem medieval era um homem, enfim, inculto, né, e desconhecedor da geografia do próprio, da própria terra, não é verdade, não é verdade. E Maquiavel, mesmo assim, foi uma grande surpresa, foi uma grande surpresa quando a notícia de Cristóvão Colombo ter, enfim, entre aspas, descoberto a América, começou a circular pela Europa, porque não se tinha era a noção de quanto de água e terra havia em proporções, em distribuição, em proporções no mundo. Essa que foi a grande novidade, digamos, né?
Muito bem.
Eu creio também que ele cria muito em astrologia na época, né, o Maquiavel?
Assim, a ideia, de novo, né, Corrales, a ideia da fortuna é pena, de verdade, sabe? É pena de verdade que nós, assim, mutilamos a ideia da fortuna, que ela não faz parte, essa riqueza, né, essa riqueza simbólica, não faz parte mais do discurso moderno, do discurso atual. Porque, a despeito dessa condição mitológica, né, divina, enfim, de uma deusa que distribui, enfim, a seu bel prazer, aquilo que entende como proporcional a cada ser humano, ainda assim, Maquiavel não se dava ao, como é que se diz, não dava atenção ao que era o ocultismo, a astrologia, mas olhava isso com, de novo, com um temor reverencial. O que hoje, digamos, ainda existe, né? Mas nós estamos tentando entender do aleatório, do cisne negro e de tantas outras coisas que muito Taleb fala, não, Rodolfo?
Isso, por um lado a gente tenta entender isso, mas assim, você falando, não tive como não fazer a relação, né, entre esse misticismo que você falava aí e a volta do misticismo, né, no nosso dia a dia, né? Então, no próprio LinkedIn a gente vê um misticismo New Age aí, né, de gente que acredita em fada, em duende, né, em revisão de currículo, em essas coisas aí.
Rodolfo, de grafologia, numerologia,
pois é,
tem gente usando isso barbaridade hoje.
Rony,
eu sugiro você instalar de novo a cornucópia como um conceito pro pessoal, o que você acha?
Pô, é legal, assim, a fortuna, a fortuna como uma deusa, ela é caprichosa, e até aproveitando o teu Spark, Corrales, eu tô com o livro na mão, deixa eu pegar, aqui é o final, você que está com o livro na mão, edição Vozes de Bolso, O Príncipe, abre lá na página, deixa eu ver aqui, abre na página 114, no capítulo 25, que é quanto pode a fortuna nas coisas humanas e de que modo resistir-lhe. Nós não estamos matando a leitura do capítulo 25 aqui, hoje, agora, nesse episódio, antecipando o que nós vamos falar lá na frente, mas aproveitando aí a tua espoleta, a tua faísca, Corrales, olha só que coisa bonita isso. Além de coisa bonita, olha só que insight interessante isso aqui, Corrales e Rodolfo. Está lá na página 114, no último parágrafo, em que ele vem falando, e aí ele diz o seguinte: concluo que, variando a fortuna, de novo, a fortuna aqui não tem a ver com riqueza, mas tem a ver com essa entidade caprichosa que distribui por critérios desconhecidos do homem, né, do mortal, as suas bênçãos ou as suas maldições, por critério que não somos capazes de entender. Então ele vem dizendo assim: concluo que, variando a fortuna, estando os homens obstinados em suas qualidades, são felizes enquanto ambas, fortuna e qualidades, concordam entre si, e quando discordam, infelizes. Eu bem penso isto, que seria melhor ser impetuoso do que cauteloso, porque a fortuna é mulher e é necessário, querendo mantê-la submetida, contrastá-la e enfrentá-la. E se vê que ela se deixa mais facilmente vencer por estes do que aqueles que procedem friamente. E por isso, sempre, como a mulher, a fortuna é amiga dos jovens, porque são menos cautelosos, mais ferozes e com mais audácia a comando. Puta merda, que coisa bonita de ouvir
mas
isso.
Mas ele tava ferrado hoje em dia, né?
As feministas iam matar o cara. Tem couro de feminista pra exorcizar esse cara aí, viu?
Não só as feministas fêmeas, né? Mas os feministas homens também que abraçaram essa causa aí, abraçaram essa bandeira.
Vamos pular essa parte aí, senão...
Afinal, vamos voltar.
Vão cortar
vamos pular essa parte. Bom, mas não é bonito isso, hein? Concluo que, variando a fortuna, estando os homens obstinados em suas qualidades, são felizes enquanto ambas, fortuna e qualidades, concordam entre si e, quando discordam, infelizes.
Olha, essa...
Puta, que insight,
então, mano. Essa frase, ela aparece semana sim, semana também, no LinkedIn, sob a forma de... talento é quando a sorte... Não, sorte é quando o talento encontra preparação, oportunidade, uma coisa dessa aí que varia cada semana, né? Mas Maquiavel já falava isso 1500 anos atrás, né? Que de nada adianta ter uma sem ter a outra, mas pelo menos tenha a que você tem, sobre a qual você tem o controle, né? Você tem dois fatores e um você controla e o outro não... Então, pelo menos, tenha o que você controle, né? E o resto, vamos com tudo.
E sabe, o Rodolfo, ainda seguindo no que você estava falando a respeito do misticismo, eu acho que também tem um misticismo às avessas, que predomina nas mídias sociais, ou melhor, que faz parte de um grande discurso comum tornado público, corrente, público enquanto corrente, assim, enquanto comum, enquanto repetido, a exaustão, que é uma espécie, eu acho, Corrales, de misticismo às avessas.
Exemplo.
O misticismo, digamos, entre aspas, convencional, é aquele que tem o temor referencial sobre as coisas ocultas, né? Ou sobre as coisas desconhecidas, tá bem? Como se as coisas desconhecidas ou ocultas fossem emanadas por alguma entidade sobrenatural, tá bem? Ok, essa é a ideia do misticismo. Você reconhece que há mais do que a mente humana é capaz de entender como natural. Existe o sobrenatural. O misticismo, às vezes, que eu estou me referindo aqui, é uma espécie de trocadilho de ideias ou de palavras, como queira, é aquele que faz a inversão desse temor referencial frente às coisas ocultas, trazendo mais capacidade, mais potência transformadora às capacidades humanas, como talento, etc. Então, eu comecei a ler um livro agora que fala sobre meritocracia, e o autor, muito inteligentemente, ele diz o seguinte: olha, essa coisa de meritocracia, do sucesso, do sujeito por que ser resultado exclusivamente do trabalho, da quantidade de trabalho, do esforço, e etc. Assim, é por aí, não é tudo isso. Tem um fator que é, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, conversando com as pessoas certas. Né? Você tem que ter um momento, o momento. E aí, esse misticismo às avessas é esse que está desprezando por completo o efeito da sorte. Né? E você, para ter sucesso, né, boa parte do sucesso se explica também por algum evento da sorte, né? Alguma ocasião que dispara uma sucessão de eventos que vai permitir que você persiga um caminho ou percorra um caminho diferente daquele que você vinha percorrendo, diferente daquele que seria, digamos, o caminho original. Esse misticismo às avessas que eu me refiro, Corrales, é essa ideia que despreza os efeitos da sorte, que despreza os efeitos da fortuna. Faz sentido isso que eu estou falando?
Faz sim, porque o pessoal despreza por desprezar e encontra uma alternativa possível. Eu tenho uma grande recomendação para o pessoal ler, um livro que se chama O Andar do Bêbado, que ele fala da questão do acaso na nossa vida e como tudo se acaba encaixando. Obviamente, as pessoas têm o conceito do cavalo pelado que parra, etc, etc. Mas ele fala do efeito randômico das coisas na nossa vida, que de uma maneira ou de outra também é explicado. Né? Não precisa ser místico, mas você consegue fazer uma linha de compreensão sobre uma série de eventos. Né? O pessoal vai chamar isso de sorte, vai ser místico, não vai ser místico. Não, vamos dar um tom bacana, mas não fazer o contrário. Realmente há um desprezo, um denominador comum pela ciência somente, pela ciência em termos de você escrever uma fórmula mágica, e a ciência também é analisar o randômico, a série de eventos que podem ocorrer e que ocorrem naturalmente, com ou sem influência do homem, mas até que ponto a sua influência pode determinar, vamos falar a palavra ruim, que é o destino, que esse destino nunca é escrito, mas determinar aonde você acaba chegando, pro bem e pro mal, né?
É, sem dúvida. E voltando agora para o capítulo 13, o Rodolfo.
Oi. Mas deixa eu dar um pitaco aí sobre esse tema aí, seis.
Claro.
É um tema que eu sou fascinado. Corrales citou um livro que eu adoro, que é o Andar do Bêbado, né? Do Melodista. Uhum. Aliás, tudo dele, eu leio tudo que ele escreve, eu acho era muito bacana. Mas a primeira vez que eu tive contato com essa ideia, que eu não gostava muito, eu sempre fui muito esse da meritocracia, né? Você falou muito aí da quantidade uhum. de trabalho, mas eu ainda acredito mais na qualidade do trabalho. Mas Flávio fala disso, né? No Outliers, no Fora de Série. E tem um exemplo que ele dá que eu acho muito interessante, que é o da liga de hockey, né? Que ele um dia estava assistindo um campeonato infantil de hockey, Liga Mirim, Liga Infantil, sei lá. E aí ele foi olhar ele estava olhando a lista dos jogadores e ele viu que a grande maioria dos jogadores era nascido entre janeiro, fevereiro e março. Né? E ele achou isso muito estranho. Mas a explicação dele é bastante interessante, porque o que ele diz é o seguinte... A criança que nasce em janeiro, fevereiro e março, ela é praticamente um ano mais velha do que aquela que nasce em dezembro. Né? Então isso, quando o jogador é criança ainda, tem lá 6, 7 anos, isso faz muita diferença na parte física. Né? Então esses jogadores que nascem em janeiro, fevereiro, eles levam vantagem sobre os outros.
E naturalmente, todos têm o mesmo signo, hein, Rodolfo? E todos têm um signo parecido, né? Para complicar a vida.
Pois é, aí a gente começa a entrar na parte da correlação e causalidade, né? Mas isso fica para outro dia. Mas então, essa parte de estar no lugar certo na hora certa, né? Você não tem controle sobre isso, né? Sobre quando você nasce, etc. Mas isso faz uma diferença gigantesca na sua vida, né? E você falou aí também da aleatoriedade, né? Que a gente... Uhum. Que a aleatoriedade existe e ela tem explicação, né? Eu me lembro de foi até recuperar aqui, né? Eu escrevi sobre o Andar do Bêbado no Não Posso Evitar. Quem quiser dar um Google aí, Não Posso Evitar, bota Andar do Bêbado que você acha o texto. Mas eu recuperei.
Bota assim, nãopossoevitar.com.br e procura lá, Andar do Bêbado. Isso. É um blog do Rodolfo.
É porque o pessoal que não gosta de coincidência fala, mas eu não acredito em coincidência. Tudo bem, a coincidência também não deve acreditar em você. Mas um fato que eu busquei aqui, né? Olha só, em 1957, o matemático George Spencer Brown demonstrou, a ideia de referência do livro aqui, que se a gente gerar uma série aleatória de 10 elevado a 1 bilhão de zeros e uns, ou seja, gerar uma série de 0 e 1 aleatória desse tamanho, né, 10 elevado a 1 milhão, é esperado, no mínimo, 10 sequências de 1 milhão de zeros seguidos. Né? Ou seja, se você jogar, por exemplo, uma moeda para o alto 10 elevado a 1 milhão de vezes seguidas, você vai ter 10 sequências de 1 milhão de caras ou 1 milhão de coroas. Né? Então, e aí a pessoa fala, mas é... Isso não é aleatório? Claro que é. A gente tem dificuldade de entender o que é aleatoriedade. E principalmente, a gente não gosta disso. Porque a gente gosta daquela sensação de ter controle sobre as coisas, né? Então, enfim.
Rodolfo, posso dizer uma coisa? Eu acho que são as duas coisas. As pessoas gostam de ter controle e as pessoas gostam também de não ter controle. Elas querem que o destino determine uma série de coisas. E quando isso, é bom que você explique isso, porque começa a colocar em modelagem matemática e faz provas. Um exemplo típico é o Blackjack, né? Nos anos 60, o matemático conseguiu provar que você consegue ganhar no Blackjack, teoricamente é absolutamente tudo aleatório, mas ele encontrou a fórmula de fazer contagem e falou, olha, se você usar a minha fórmula, você vai ganhar no Blackjack no cassino. Tanto que os cassinos de hoje percebem, se alguém estiver contando, você é expulso do cassino. Ou seja, mesmo na sorte, mesmo no acaso, é possível você usar a ciência para fazer alguma coisa determinística, como por exemplo, o 21, o Blackjack.
Não, mas peraí, só um pouquinho. Em termos, né, Corrales, porque o jogo de cartas, assim, no jogo de cartas não entra uma peça de dama, no jogo de cartas não entra um bispo. É, assim, não surge um bispo do nada.
Mas exatamente o que eu estou falando. Num jogo de cartas é somente probabilidade e acaso. Num jogo de xadrez, tem o jogador.
Não. Aqui eu estou me referindo a uma outra ideia um pouquinho mais sutil. Né? A vida não é assim um jogo. Não, a vida não te apresenta apenas as 52 cartas. Né? A vida te apresenta 52 cartas e de repente do nada surge uma torre.
Ah,
do nada surge um bispo, entendeu?
Certo.
Assim, você está jogando xadrez, hein? A vida não é um jogo de xadrez. A vida é um jogo de xadrez, de repente surge um as de copas no meio do jogo.
No meio, e você num ranking, num tablado de hockey sobre patins, né?
Então é mais ou menos isso. E eu acho que, assim, Maquiavel insiste nisso do início ao fim. E acho que essa ideia é formidável. É por isso que a leitura de Maquiavel, entender, e é uma leitura que precisa ser lenta, né, e precisa ser acompanhada, como nós estamos fazendo aqui, acho que faz muito sentido para todos. Eu tenho insistido muito nisso em conversa todas as vezes que eu tenho oportunidade. Você tem que ler Maquiavel, né, porque ali estão ideias, não apenas que a sociedade acabou se organizando em torno delas, mas tem um reconhecimento que o nosso conhecimento, há um reconhecimento nas coisas que Maquiavel escreve, da parte dele, que há um limite para o nosso conhecimento, um limite para a nossa técnica. Né? E nessa página aí do 114, ele está dizendo isso, conclui que variando a fortuna, estando os homens obstinados em suas qualidades, são felizes enquanto ambas, fortuna e qualidades, concordam entre si e discordam infelizes. Poxa, tá aqui, né? Há 500 anos tem um insight escrito, forte, então não há necessidade de ficar renovando ou repaginando ou vestindo com novas roupas uma ideia que está há 500 anos de pé, né? Vai passar eu, vai passar você também, Corrales, e Maquiavel vai continuar aí de pé e ditando a ordem, né?
Exatamente.
Muito bem, mas vamos lá. Aqui, ó, eu quero já, entrando no capítulo 13, página 61, eu quero provocar uma discussão aqui, porque, assim, nós estamos desde o primeiro episódio falando bem de Maquiavel, né? Poxa, que você precisa estudar aí agora. Mas agora eu quero fazer um contraponto aqui, né? O outro lado da moeda. E desendeusar, não sei se esse é o termo existe, mas desendeusar Maquiavel. Página 61, no início do segundo parágrafo da página 61, na edição Vozes de Bolso, ele diz assim: portanto, um príncipe sábio sempre fugirá dessas armas e se voltará às próprias armas e achará melhor perder com as suas do que vencer com as dos outros, julgando não verdadeira vitória aquela que com as armas alheias se conquista. O que vocês acham dessa frase aí, Rodolfo?
Pode ir, Corrales.
Não, eu concordo, cara, não discordo. Sabe, ganhar com as armas dos outros não é bom sob o ponto de vista de você criar a sua própria identidade, a sua própria moral interna, o teu prestígio. Ganhar com as armas dos outros tem pouquíssimo valor, na minha opinião. Tu tem que ganhar com as suas armas. A questão é que ele está falando sobre você ter mercenários ou tropas auxiliares ou próprias, né? Mas eu acho que, cara, não tem o mesmo valor. Se você puder desenvolver as suas competências, né? E ter a sua vitória é muito mais interessante, muito mais duradouro e dá mais liga até o regime.
Então você está concordando?
Eu concordo absolutamente.
Ok, você está concordando? Tá bem, Rodolfo.
Eu acho que a gente... eu tenho uma visão mais utilitarista disso aí, tá? Então, eu acho que nesse aspecto aí, você tem que usar o que tem para ganhar, tá? E aí eu iria... Mas eu daria mais foco em como você faz a manutenção disso, tá? Porque uma das coisas que o Maquiavel sempre fala é que não é seguro ganhar através das mãos dos outros, né? Seja de que forma for essa mão dos outros. Mas o que ele diz é que isso não é seguro, tá? Eu não estou entrando na questão se tem mérito ou se não tem mérito. Eu estou fazendo uma leitura utilitarista. Então, eu acho que ganhar, você tem que ganhar. E depois você se prova, né, que você merecia ganhar ou dá outro jeito para se manter vitorioso. Porque uma outra coisa também que ele fala é que você é que custa caro e você não consegue se manter depois de ganhar usando armas alheias. Mas eu acho que em algumas situações, e ele até fala isso, se não me engano, no próprio capítulo 12, que assim, você tem que usar o que tiver à disposição para ganhar. Depois a manutenção você vê, porque pô, você perdeu, morreu, game over, né? Não tem mais volta.
Rodolfo. Rodolfo, justamente a discussão do capítulo 13 é essa. Se você for utilitarista, é para ganhar, ok, mas ele está falando de uma coisa de manutenção do poder mais a largo prazo. Quando ele diz que os mercenários, primeiro, eles têm uma certa covardia, porque eles não têm nem nada o que os une, né? Depois, os mercenários, quando se usa, eles não têm uma liderança, eles não têm uma fonte de inspiração. Mas quando ele vai para as forças auxiliares, essas forças auxiliares, o maior perigo delas é o valor, porque elas têm uma reverência, não a quem os contratou.
Corrales, peraí. Traz a valor presente aí, senão vai ficar uma coisa muito confusa, assim, tropas auxiliares, contratou, vamos trazer aí a valor presente, vamos tentar contextualizar com os nossos tempos modernos, tá?
Tô sofrendo bullying.
Eu tô vendo assim, eu tô vendo assim, entre vocês dois, há uma discussão aí, ou de honra ou de resultado. O Corrales está valendo mais a honra, o Rodolfo está valendo mais o resultado. É isso?
Mais ou menos.
O Rodolfo é mais ou menos
também. Não, mais ou menos.
Mais ou menos. O Rodolfo está dizendo que o que vale é vencer. Eu digo assim, a qualidade da vitória...
Não, o que vale é resultado. Você tem que trazer o resultado. Okay. Bom,
isso é bom?
Não, vamos contextualizar.
É bom ou ruim?
Peraí, vamos contextualizar aqui. Contextualiza, Corrales. Se não fica uma coisa esquisita, assim, falar de tropas, mercenários, etc. Tenta contextualizar. Assim, quando ele está falando de armas próprias, de coisas próprias, enfim, de forças próprias, ao invés de ficar falando de tropas mercenárias, senão... Também o sentido das ideias perde um pouco o fio, né, para nós.
Vamos voltar para o contexto do capítulo 13. Uhum. Ele fala do emprego de uso de força, que pode ser própria, pode ser mista, pode ser auxiliar. Uhum. E aí ele dá os pontos de vista dele a respeito do uso de forças, tropas auxiliares, que são as tropas que são emprestadas por um outro regime, um outro rei, uma outra república, não importa, né? E ele, nesse momento, ele diz que a tropa auxiliar é muito ruim. E nesse ponto, eu concordo com ele. O Rodolfo, talvez tenha um ponto de vista diferente, seu ponto de vista de você, a praticidade da vitória vale mais do que a qualidade da vitória. É isso, Rodolfo?
Olha, eu estou falando aqui em termos de guerra, tá? Porque eu acho que assim, você perdeu, você morre e acabou, né? E aí não tem, acho que não faz sentido você falar de qualidade ou falta de qualidade, né? E o outro, você ganhando, mesmo que por vias externas, você tem mais uma chance, é só isso que eu estou falando. Não estou dizendo que tem que ganhar a qualquer custo, que toda vitória vale e tal... nesse aspecto, sim, tá? Nesse aspecto,
É que, Rodolfo, o ponto justamente...
Tá, mas aqui, peraí. São poucas as vezes que qualquer um de nós aqui vai se envolver em alguma, sei lá, em algo de vida e morte.
De vida e morte, ok.
É. Exato.
Assim, você já
viveu... matar ou morrer.
É, pô, peraí, não. É mais do que isso aqui, né? De novo, não adianta nós ficarmos falando de tropas, auxiliares, milícias. Pô, vamos trazer a valor presente, vamos entender isso. Tudo bem que nós, homens de negócio, gostamos muito desse discurso da estratégia militar, né? Somos afeitos, gostamos. Talvez seja também por isso que a arte da guerra vende tão bem, a arte da guerra e outras porcarias aí vendem tão bem. Líderes de negócios, gostamos de nos sentir heróis, lutando contra um inimigo concorrente poderoso numa luta de vida e morte. Mas para, não é isso, né? Vamos tentar trazer valor. Quando ele está se referindo aqui, o que eu estou vendo aqui de vocês dois é assim, tem um discurso que, tudo bem, não vai até o extremo, mas tem um discurso que segue pelo lado da honra, né, do sujeito poder fazer as coisas por conta própria, por esforço próprio, né, por assim o cara alcançar um sucesso de alguma empreitada que ele está envolvido, tomando por base o seu esforço próprio, né? E tem um outro lado que é defendido por você, Rodolfo, que vai até, que segue na direção do resultado. Olha, não importa, o que importa é o resultado. Se você usou de algum expediente, se você aproveitou de alguma oportunidade que em outras circunstâncias talvez você não aproveitaria, e se algum, né, e se você tirou vantagem, tirou partido de alguma competência que não era sua, mas você mobilizou a competência de alguém da sua equipe, de algum colega, enfim, whatever, do que for, não interessa, o que vale é o resultado. Vai fazer uma grande diferença depois, você continuar lá no topo, né? Você continua, chegou ao sucesso e você continuar, se mantém no sucesso, aí sim, vai valer o mérito desse sucesso continuado, dessa manutenção da condição de sucesso que você alcançou, vai se dar se você empregar um esforço próprio, energia própria e etc. Então, acho que aqui a discussão que eu estou provocando entre nós é essa, né? Um lado
então,
expressa...
Então, Rony, o que o Maquiavel está falando, assim, o que é melhor e o que é pior, o que, é que tem de bom e tem de ruim. Porque ele diz assim...
Não, o que Maquiavel está falando é aqui, ó. O que Maquiavel aqui está falando é assim, ó. Se você chegar até lá, é, se você alcançar o sucesso, por, assim, utilizando de algum expediente, aproveitando de alguma circunstância, aproveitando de alguma capacidade, de alguma habilidade, não sua, mas de alguém da tua equipe, né, ou que você mobilizou para alcançar, esse teu resultado aí não vale nada. É isso que ele está dizendo aí.
Mas
eu não concordo com isso, não.
Mas,
porque ele diz o seguinte, olha... Quando você tem tropas auxiliares ou pessoas auxiliares, nome que você queira dar aí...
Para de falar de tropas auxiliares.
Se der certo, a vitória é desses auxiliares. Se der errado, a culpa é sua. E esses caras têm orgulho. E esses auxiliares não pertencem a você. Esse é que é o ponto. O senhor dele é...
Cara, eu estou falando aqui... A tradução aqui do Ingo Weber, na edição Vozes de Bolso, está bem clara. Ele diz assim... Julgando não verdadeira vitória. Verdadeira vitória. Verdadeira vitória. Né? Ele não está falando, ok, teve vitória, mas a vitória não é tua, é dos outros. Não, ele está falando assim, verdadeira vitória. Então, você está falando uma coisa que ele está dizendo assim, não tem honra, isso aí não tem mérito algum.
Não, ele tem o...
Isso aí não vale nada.
Tem o risco.
Você conseguiu o resultado? Bacana, puta, legal, show de bola. Mas isso aí não vale bosta nenhuma. É isso que
ele está dizendo. Não, mas ele diz mais.
E o que o Rodolfo...
Ele diz mais. Ele
está dizendo assim... O que o Rodolfo está dizendo é o seguinte, eu não concordo com isso e... O que importa é o resultado. Você chegou lá, puta, legal. O que vai valer depois como mérito é o que você vai fazer para se manter lá, o depois de... É isso, Rodolfo?
Mais ou menos, tá?
Hoje está bom o negócio, hein?
Não, porque é o seguinte, o Maquiavel, ele está falando de situações extremas, tá? E eu estou falando também de situações extremas, tá? Então, é assim, não dá para dizer que, ganhou com o gol de mão. Não, isso não dá para dizer, tá? Isso não tem mérito. Eu acho que a diferença aqui...
Mas ele não está falando de fraude. Ele não está falando da fraude aqui para ganhar.
Ah, okay.
Ele está falando da mobilização. Ele não está falando da fraude. Ele está falando da de você mobilizar capacidades que não são suas.
Ok.
Você, por exemplo, você está fazendo um projeto, está envolvido em algum projeto, tá bom? Está envolvido em algum projeto de CAPEX. Ah, pronto, enfim, né? Vou fazer uma estrutura, vou fazer uma engenharia financeira para um projeto de CAPEX. Pô, e aí você não sabe fazer isso. E aí você chama lá um Pico das Galáxias, um CFO. Você não sabe fazer o cálculo do EBITDA, do payback, sei lá, enfim, você não manja do negócio. Você está numa posição de liderança e faria todo sentido que você conhecesse a engenharia financeira desse CAPEX, né, desse projeto CAPEX que você está envolvido. Muito bem, aí como você não sabe, você chama quem? Você chama lá o Pico das Galáxias, que é o cara que entende tudo e faz para você a engenharia, né? Ele mobiliza a inteligência, a capacidade dele, e pronto, beleza, você chegou lá. Pelo que o Corrales está dizendo, o Corrales está dizendo assim, ó, bacana, você conseguiu, mas esse mérito aí... não vale nada, quer dizer, você aí não foi...
Peraí, eu não...
O que o Rodolfo está dizendo é... Bom, isso aí é legal, bacana, você mobilizou a força de alguém, etc e tal, não interessa, mérito não tá aí, o mérito tá em você manter o projeto depois, não. Quer dizer, fazer a virada desse projeto depois.
Eu não acho que a discordância do Corrales seja nesse nível, porque isso aí que você tá falando, Rony, isso é um conceito puro e simples de liderança, tá? É claro que ninguém sabe fazer tudo, né? Então você tem que chamar as pessoas que sabem fazer o que você não sabe, né? Isso aí, e aí é mérito seu de ter chamado a pessoa certa e de ter coordenado e de ter sabido o momento de chamar a pessoa para fazer isso, para te ajudar, de ter reconhecido a situação em que você não sabe e que precisa de alguém que sabe disso mais do que você. Mas não é disso que eu estou falando.
Mas assim, olha, desculpa aqui, no exemplo do Rony, ele está contratando... para fazer uma analogia com a lógica do Maquiavel, ele está contratando um mercenário. O mercenário é diferente de uma força externa contratada que se reporta a determinada pessoa. Eu vou dar um exemplo prático para o Rodolfo, que gosta de futebol. Você imagina que o Flamengo está disputando o campeonato nacional e ele contrata a equipe toda do Corinthians.
Uhum.
E ganha. Quem ganhou? Foi o Corinthians ou foi o Flamengo? Esse que é o problema.
Foi o Flamengo, sabe por quê? Porque hoje não existe mais isso.
Eu estou supondo que eles vão pegar, aluguei o time do Corinthians e foi jogar no lugar do Flamengo. Não é aquela da dança dos jogadores. É esse que é o ponto. Significa o seguinte, esse time do Corinthians se submete, continua sendo o Corinthians. Ele jamais foi Flamengo, ele continua sendo o Corinthians. É diferente se contratar um matador, três jogadores matadores que vão trabalhar naquela temporada e depois vão embora. Essa é a diferença que o Maquiavel está colocando aqui. Ou seja, não é a vitória a qualquer custo. Ele está dizendo a qualidade do que você emprega e o que isso significa sob o ponto de vista da qualidade dessa vitória também. Por quê? A vitória não foi do Flamengo. Foi todo o time do Corinthians que ganhou em nome do Flamengo.
Mas esse é o conceito de time hoje em dia. Então a gente tem que atualizar as coisas. Então, assim como, por exemplo, teve um ano que o Corinthians, que o Cruzeiro contratou 5 jogadores que estavam espalhados pelo mundo para jogar a final do Campeonato Mundial. Só para isso, foi lá.
Mas são mercenários, sim. Não foi um outro time que foi contratado. Essa diferença, sim, que eu quero colocar aqui nesse ponto. Só voltando para o Maquiavel, não vou dar milhões de discussões aqui, podemos gastar um dia inteiro. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, quando você contrata... Posso dar um exemplo para vocês, um exemplo de empresas, né? Vocês conhecem bem o conceito Powered by, né?
Não conheço.
Explica aí para a turma. Explica para a turma.
Tem o Powered by e o Sponsored by. O Powered by é o seguinte, vamos lá. Eu tenho um motor coreano, uma empresa de automóveis coreana, chama SsangYong, né? Quais são os motores que ela tem no carro dela? São Mercedes. Ela usa Powered by Mercedes. Tem outros exemplos práticos. Né? Tem exemplo prático. Tem, por exemplo, a Lifan, que ela copiou aquele Mini em inglês, é powered by o quê? Toyota. Ou seja, qual é a identidade que a Sang Yang tem? Nenhuma. Você sabe muito pouco dela. Por que, que o carro dela é bom? Porque o motor dela é bom e o motor dela não é dela. É o motor da Mercedes. Isso vale para companhias de software, powered by IBM, o que você quiser. Então, isso a gente vê no dia a dia. E vou dar um exemplo. Quando o pessoal tenta fazer uma vida própria, como foi o caso do Lifan, que copiou o Mini, a BMW falou, peraí, vou processar esse pessoal, porque eles copiaram o meu design. Olha só, eles copiaram o design da BMW, né? E usam o motor powered by Toyota. Que empresa é essa? Essa que é a pergunta.
Olha, eu acho que dá certo na medida em que o cara olha lá e fala, não sei quem é, mas se tem um motor Mercedes, eu vou comprar.
Pois é, a vitória da Mercedes, é esse o ponto.
Beleza, mas o cara vendeu o carro.
Cara, mas eu tô...
É o que ele quer.
Pô, mas
ah, mas você não tem... mas você não tem identidade. Caguei, tô vendendo o carro.
Ah, bom, não. Ah, então, se nós estamos assim falando de perda de identidade, eu não tenho orgulho por isso. Eu não quero fazer isso uma super empresa minha, quero ter minha vida própria, quero ser reconhecido por isso. Ok. Se aqui é uma questão de ganhar dinheiro, você fica uma assembly vendendo peças, montando, e você não precisa nem ter nome. É essa a questão que o Maquiavel coloca.
Mas aí que tá. Essa aí é o seguinte: você tem que ver o que, que o cara quer. Eu quero ser reconhecido como um puta fabricante de carro. Não tô nem aí. Eu quero vender carro com motor Mercedes.
Mas o Maquiavel fala justamente.
Daqui a 100 anos o cara vai comprar de você. Porra, não tô nem aí. Eu vou estar morto e rico.
Ele diz assim: príncipe, não queira isso. Esse é o conselho, ô príncipe. Então esse é o ponto da discussão. Por isso que eu achei tão estimulante isso. Quer dizer, a discussão é essa. Posso dar um exemplo para o Rony, que é um fã de cinema. O Marcellus Wallace pediu para o Vincent Vega, falou assim, olha, eu vou viajar. Depois você explica, tá, mano? Faz um favor, eu vou viajar, Vincent Vega. Você pode entreter a minha mulher nesse fim de semana aí? Você levar ela para fazer alguma coisa? Deu ruim ou deu bom, Rony?
Você falou que o seu filme de cinema, eu tô tentando lembrar desses dois personagens. Bom,
o cara levou...
Eu vi esse filme.
Eu lembro. O cara levou a mulher pra tomar uma overdose de heroína.
É o Pulp Fiction. O Marcelo Ossi é o maior...
Ah, Pulp Fiction, isso aí, tá. Ok, agora me lembrei.
O Vincent Vega era um cara, um agente dele, né? Que é o John Travolta. O Wallace, que era o grande, maravilhoso, ele saiu com a mulher do cara pra entreter lá no fim de semana. Isso é uma força auxiliar perigosíssima. Deu merda até o fim, a mulher teve overdose, teve tudo.
Você que está nos ouvindo, então, jamais convide o seu amigo, jamais convide o seu amigo para entreter a sua mulher enquanto você está viajando naquela convenção de negócios de final de ano agora. Vai dar chabu, viu?
Precisa dar esse conselho, Rony? Não precisa, né? Eu não costumo convidar ninguém.
Ah, não sei, né, velho?
Eu não dou esses conselhos, não, cara. Eu não peço essas ajudas, não.
Não sei,
não sei, cara.
Muito bom, mas muito bem, vamos fazer um intervalo, acho que como primeira parte aí está bom, né, porque assim, nós estamos encontrando, agora, não é desendeusar Maquiavel, né, mas também é mostrar que nesse conjunto, nessa arquitetura das ideias dele, também existem pontos fracos, pontos falíveis, vamos dizer assim, né, também existe, como qualquer outra coisa criada pela mão humana, também existe nas ideias de Maquiavel uma incorreção, será que essa palavra existe? Uma falta de senso prático, não sei também se essa ideia, me ajuda aí, Corrales. Não são todas as ideias de Maquiavel, é isso que nós estamos querendo dizer, que não podem ser submetidos a uma prova de valor prático. Essa aqui é uma discussão aqui entre nós que se organiza em torno de dois eixos, né? Honra, mérito e resultado.
Exatamente,
final.
É.
do mérito e resultado final. Corrales defende uma coisa, Rodolfo defende outra. Eu, muito sabiamente, não expus a mim não a respeito. Vamos deixar assim, subentendida, vamos fazer um intervalo e voltamos na segunda parte.
E na segunda parte, você, ouvinte, pode esperar, porque o Rony vai dar a opinião dele.
Isso. Tá bom. Na segunda parte.
Ou, eu não vou dar minha opinião, Rodolfo. Vou deixar assim.
Ué, é. Bom, Rony, espera um pouquinho. Cara, você é o maior especialista de Maquiavel aqui, caralho. Dá opinião. As pessoas querem ouvir isso. Não,
mas não vou dar. Não vou dar minha opinião. Vou deixar assim no ar.
Mas você, querem isso.
O quê? Que eu dê a minha opinião?
Lógico.
Não, nem sob tortura chinesa. Não.
Que bexice, hein? É verdade.
Não, mas eu não vou dizer. Vamos passar aqui, ó. Vamos passar para a segunda parte sem que eu diga a minha opinião a respeito, se eu concordo ou não concordo.
Puta
enfim.
Estrelinha, cara.
Nossa, que bichona.
Tinha uma velha, né?
Tinha um personagem, não tinha um personagem, acho que era. Qual é o nome daquele ator, humorista? Rodolfo. O nome daquele
ator humorista.
Aquele ator humorista que alguém, um de vocês dois, mandou pra mim no grupo. Que bichona. Mas é uma bichona.
Aquele que morreu,
é. Paulo Silvino. Então,
não. Uma bichona.
Não, mas não vou comentar. Não vou dizer qual é a minha opinião. Acho que a ideia é essa. A ideia é trazer pro ouvinte, né, pro sujeito que está nos ouvindo. A ideia é trazer pro sujeito que está nos ouvindo uma constelação, nós somos em três. Se eu falar, não tem muitas escolhas sobre esse ponto aí. Ou eu vou pro lado da honra, do mérito, ou eu vou pro lado do resultado. E acho que, assim, Rodolfo foi muito inteligente, muito sagaz quando dividiu as partes, né? Colocou uma primeira parte, o mérito, aliás, o resultado enquanto fim, enquanto meta. E a outra parte é se manter lá em cima, né? Manter com o resultado, e aí que vem o mérito. Acho que o Rodolfo foi muito sagaz. Então, mas não tem muito para onde fugir. Ou eu vou pro teu lado, Corrales, ou eu vou pro lado do Rodolfo.
Não, né? Então, mas porque, assim, posso ter cabeziano nessa, cara? Ah. Esse problema. Ah. O Maquiavel fala isso. Ele fala, não, posso auxiliar, não. Ele diz claramente, não, isso dá merda, isso é ruim. Ele fala isso.
Não, mas ele falou isso com... Ele falou isso querendo, como se diz, exortar os brios do líder, né? Ele está querendo que o líder aqui não é a virtude que ele está se referindo, mas que ele seja virtuoso, merecedor do reconhecimento. É isso que ele está se referindo ali, né? Talvez.
Para mim, eu entendo, cara, isso não é teu, esses caras mandam em você. Você depende da força dos outros. É? Bom, ok. Deixa o pessoal pensar.
É, enfim, mas eu não vou dizer a minha opinião.
É uma bichona.
Vamos voltar para a segunda parte.
Vamos lá.
Muito bem, segunda parte do capítulo 13 do Príncipe de Nicolau Maquiavel, na edição Vozes de Bolso. Antes de avançar aqui na segunda parte, Rodolfo, como tantas outras vezes, faz para nós um disclaimer. Por que nós insistimos tanto do Vozes de Bolso? Tem gente que está chegando pela primeira vez, está ouvindo esse episódio pela primeira vez, ao invés de ouvir episódio número 1, número 2, número 3, está chegando agora, está ouvindo esse episódio pela primeira vez, e deve estar achando estranho porque que nós falamos já 4 ou 5 vezes a respeito, pega a sua edição Vozes de Bolso. Faz um disclaimer aí para nós, Rodolfo, por favor, para dar clareza nessa sugestão que estamos fazendo sempre.
a gente fala para você usar a edição Vozes de Bolso, que nem na escolinha, né, que você estudava quando era criança, que todo mundo usa o mesmo livrinho de matemática, não é? Porque aí quando o professor fala, abram na página 12, todo mundo abre na mesma página, no mesmo lugar, na mesma aulinha, né? Então é por isso que a gente está aqui usando. Agora, eu não sei se o seu professor ganhava dinheirinho da empresa que vendia livro. A gente não ganha. Então é por isso que a gente faz esse disclaimer, para deixar claro que a gente usa todo mundo a mesma... Porque nós três combinamos usar a mesma edição para quando a gente for falar entre a gente, saber em que página está. Então a gente estende essa gentileza ao ouvinte para que ele possa acompanhar também exatamente a página que a gente está. E a gente não combinou isso nem com a editora, nem com a livraria.
Muito bem. E essa edição também tem em e-book, em virtual, no Google Play Books. Deve custar aí uns 7, 8 reais. Ou seja, você que está nos ouvindo agora, pode baixar agora, né? Vai lá no Google Play,
no
compra a edição, baixa, coloca no Kindle. Eu não me lembro se no Kindle tem a versão, se na Amazon tem a versão. Tem? Versão digital? Então, assim, a versão recomendada é a Vozes de Bolso, tradução do professor Ingo Weber. É uma boa tradução, não tem nenhum... Assim, não tem nenhum Salamalek na tradução, não tem voz, nada, é uma linguagem corrente, cotidiana. E fica, como o Rodolfo diz, sempre fica muito fácil você acompanhar na página certa a leitura que estamos fazendo. Bom, e agora nessa segunda parte, eu quero uma outra discussão. Dizendo, antes de entrar na segunda parte, provocar uma nova discussão, Corrales, faz um resumo para nós do que você entendeu aí. Faz um resumo para nós do que você entendeu do capítulo 13, da leitura inteira do capítulo 13. Qual o resumo que você pôde formar contigo?
Assim, a leitura do capítulo 13, interpretando Nicolau Maquiavel, na obra O Príncipe, da editora Vozes, da sexta edição, na verdade, ele diz o seguinte: olha, você não pode, não deve delegar a uma força auxiliar, você não pode contratar uma outra empresa, transformado numa linguagem mais empresarial para a gente, não delegue a outra empresa. Por quê? Não se trata somente da qualidade da vitória, mas se trata muito da manutenção da identidade da tua empresa e da lealdade que essas forças têm contigo. Elas têm absolutamente nenhuma. Elas têm com o grande contratador delas, que normalmente é uma outra empresa. Essa foi a leitura mais óbvia que eu fiz, mais cartesiana possível. Lógico, já discutimos, tivemos diversas interpretações a respeito do tema, e isso é muito bacana.
Uhum. Rodolfo,
Mesma coisa. Eu acho que esse é um capítulo que está bem aberto a interpretações, né? Mas o mais importante, Rony, que eu até fiquei pensando aí no nosso intervalo, é que muitas das coisas... A gente tá trazendo uma leitura, uma interpretação aqui, né? Pode ser que daqui a 5 ou 10 anos, ou talvez um intervalo menor... Façam-se outras leituras com outras interpretações. Então, eu acho que algumas dessas situações, elas dependem muito de um contexto, elas dependem muito de um ambiente, tá? Para se inserir. Muitas coisas funcionam muito bem hoje, outras não. Ah, então, essa é uma delas que eu acho que causa controvérsias. E aqui também, eu acho que tem uma diferença de finalidade. Então a gente viu, por exemplo, que existem algumas situações que funcionam, outras que não. O exemplo do Corrales é muito bom, né, de se você pegar o time do Corinthians, colocar a camisa do Flamengo para jogar e for campeão. Eu pensei numa outra coisa aqui, que é o seguinte: a torcida vai comemorar, né? Então eu acho que Você tem.
Eu tô pensando aqui em uma outra coisa em vez de futebol. Vamos pensar assim. Você é um pequeno prestador de serviços, tá bem? Isso eu recebi esta descrição, eu recebi um irmão meu, tá bem? Um amigo muito chegado, uma pessoa que eu trato como um irmão, chegou a mim poucas semanas, com a seguinte situação. Ele é um pequeno prestador de serviços.
Uhum.
É uma pequena empresa de engenharia, assim, bem boutique mesmo. Bem coisa de alfaiate, tá?
Uhum.
Uma empresa com pouquíssimos funcionários, mas com um tipo de trabalho muito específico, muito técnico. E venceu uma licitação para um projeto que é maior, se tratando de dimensões de execução, que é maior do que a capacidade que ele tem instalada. Ele conhece as aplicações de engenharia do projeto que ele venceu, claro, né, porque foi isso que levou ele a ganhar a licitação, mas a execução, a obra, né, a quantidade de material, a extensão da obra, da engenharia, o cronograma, enfim, é muito maior, exige uma capacidade técnica muito maior do que aquela que ele tem instalada. Tá bem? Ele sabe fazer, mas ele não tem condições de fazer. Ele ganhou a licitação. O que fez que ele ganhasse a licitação foi exatamente isso, saber fazer. Tá? Mas agora ele está com um problema. E aí ele veio me consultar, o que eu faço? Né? Contrato diretamente, faço um serviço meio de capataz, enfim, contrato terceirizados, e depois dispenso do contrato, né? Ou terceirizo a execução com uma outra empresa, correndo o risco que essa outra empresa acabe absorvendo parte dessa tecnologia, parte dessa técnica, né? E passe ela a ser um concorrente meu, à medida que eu contrato, então, e a execução dessa obra por essa empresa terceirizada, eles aprendam a técnica e tornem-se um concorrente meu. Quer dizer, eu estou pagando os caras para terceirizar a execução da obra, né? Há uma espécie de transferência de tecnologia inevitável que depois permite que a empresa se posicione como um concorrente meu. Uhum. O que vocês dois diriam para ele? Eu dei a resposta para o meu irmão, mas o que vocês dois diriam para ele?
Eu primeiro?
Olha.
Pode ser.
Eu diria, faça um consórcio com ele.
Tá, mas consórcio também é a mesma coisa, o Rodolfo. Consórcio, assim, implica... consórcio implica numa inevitável transferência informal de tecnologia que vai, se a outra turma for sagaz, que vai permitir que, uma vez absorvida a maneira da execução de uma obra daquelas dimensões, permita que aquela empresa torne-se um concorrente dele. Consórcio, enfim, é a mesma coisa.
Sim, mas aí eu vou concordar com o Rodolfo.
Você não vai terceirizar, vai fazer um consórcio.
E aí eu vou concordar com o Rodolfo. Qual é o objetivo deles? Eles querem fazer o contrato ou não querem? Se eu não fazer o contrato, não faço absolutamente nada. Se o objetivo dele é ganhar essa guerra...
O objetivo,
é ganhar, né, essa guerra.
O objetivo do meu irmão é executar a obra.
Ele está buscando ganhar dinheiro. Ou ele ganha dinheiro, ou ele tem exclusividade sobre o processo. Ele precisa ver o que ele quer. E aí eu tô com o Rodolfo.
O objetivo é eu ganhar dinheiro. E aí, como é que faz? Ele contrata, faz um CLT meio... Enfim, meio ali tipo peão e capataz, ou contrata uma empresa constituída que tem condições. É essa situação. Aqui o capítulo 3 está falando disso. Uma situação como essa, o que você vai para a esquerda ou você vai para a direita?
Bom, a minha opinião é que ele deve contratar essa empresa, com o risco da transferência de tecnologia, se o objetivo dele é ganhar esse contrato, cumprir esse contrato que ele já ganhou, né?
É, cumprir o contrato que ele já ganhou. E você, Rodolfo?
Bom, agora que o Corrales concordou comigo,
você
então...
Você vai discordar.
Não é isso não. É o seguinte. Não.
É, porque é muito bacana ficar falando de tropas, não, de não. Milícia e o cacete aí. Pô, vamos trazer valor presente. Numa situação real é assim, ó. Tem aqui, assim, assado, não sei o quê, vai contratar uma empresa, não vai contratar uma empresa, etc. Tal. Como é que faz?
Vamos lá. Em primeiro lugar, o cara devia me contratar. Tá? Esquece da outra e me contrata, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Agora, o ponto central aqui é o seguinte: ele sabia disso antes de entrar na concorrência, ele sabia que não ia poder entregar, né? Então, esse é um dilema. Esse é um dilema que ele tem que resolver antes de entrar na concorrência. Primeira coisa, tá?
Tá bom, ele não resolveu. Pronto.
Ok. Então, agora é o seguinte: ele tem duas opções: entregar ou não entregar, ok? para entregar, ele vai ter que contratar a empresa. Então, não tem o que chorar. A decisão que ele tem que tomar é se ele vai cumprir o contrato ou se ele vai fazer forfé.
Tá? Rodolfo, a teoria dos jogos de novo aí você está usando?
Não, isso é a teoria do...
do bom senso,
agora,
né?
Vamos, né? É a teoria do agora vamos. Né? Então, porque é o seguinte, só tem uma saída isso aí. Se ele quer fazer o negócio, ele tem que contratar a empresa. Agora, ele pode tentar buscar mecanismos de proteger a sua tecnologia assinando contratos de não competição. Né?
Bullshit.
Mas, não, mas daí aqui, ok, aí eu, voltando aí à primeira parte, antes de continuar o texto do capítulo 13, pro Corrales esse contrato não tem que ser comemorado, né? Ou seja, o sujeito estourar uma champanhe no final aí, porque venceu um puta um contrato bacana com 6 dígitos, não vale nada, não tem que comemorar coisa nenhuma.
Outra solução.
Sacanagem, eu não falei isso não. Mas eu estou mais interessado, não é isso. Eu quero saber qual é o conselho que você deu pro seu irmão.
Ele não vai falar. Ele não vai...
Eu não vou falar.
Deixa eu falar uma outra coisa aqui, Rony. Uma outra solução seria ele fatiar esse contrato. Entendeu? De maneira a dividir as expertises dele. Entendeu? Então, é assim, aí cada um fica sabendo de uma parte e não consegue juntar o todo. Agora, se ele teve a capacidade de ir lá e ganhar esse contrato, né, uma tecnologia proprietária ou não, agora ele vai ter que dar mais um passo à frente, entendeu? E se especializar nisso. Eu trabalho no mercado e isso acontece o tempo inteiro. Então, eu vendo a minha expertise e o cara pode ser profissional.
Ô Rodolfo, você que é um cara que tem um. Você é o nosso Wikipedia. Como é que foi o projeto Manhattan? Como é que foi as linhas gerais do gerenciamento das equipes do projeto Manhattan? Lembra?
Foi muito nessa linha, tá? De fatiamento. Então, muita gente não sabia o que.
Explica um pouquinho para a turma aí que está nos ouvindo o que foi o
projeto Manhattan. Momento cultural.
O Projeto Manhattan foi a iniciativa aliada que construiu a bomba atômica, né? Então eles reuniram um monte de cientistas lá em Los Alamos, né? Sob a batuta do Oppenheimer, principalmente do Oppenheimer, né? Que era uma pessoa dificílima de lidar, então teve muita resistência ao nome dele para comandar o projeto, mas foi uma iniciativa, foi talvez a maior iniciativa científica da metade do século passado, né? E que acabou construindo a bomba atômica. Mas aí tem um elemento importantíssimo que pouca gente fala.
Só continua explicando antes de passar, só continua explicando assim como é que ele fez o gerenciamento disso.
Muitas das coisas foram fatiadas, tá? Então, ou seja, um não sabia o que o outro estava fazendo. Então, se tentasse reproduzir aquilo, seria difícil. Né? Então, tudo era dividido em pedaços em que as pessoas não saberiam juntar lá na frente. Tá? Então, essa foi uma das precauções que eles tomaram, além de toda a parte de segredos e tal. Muita gente não sabia o que estava acontecendo ali, tá? Até porque muitas tecnologias novas foram criadas ali, né? O próprio Richard Feynman, que é um gênio aí da física, ele criou várias modalidades novas de cálculo para acelerar os processos, né? Então tinha a questão de cálculo serial e cálculo paralelo, foi uma das inovações que ele trouxe. Só que tem uma questão importante aí também, Rony, que pouca gente fala, que é o seguinte... Depois da explosão da bomba e do final da guerra, muitos cientistas desse projeto foram para a Rússia para desenvolver uma bomba lá, porque eles não acreditavam na segurança do mundo se só uma das pessoas tivesse a tecnologia, se só uma nação tivesse essa tecnologia. Então, assim, essa questão de a difusão da tecnologia
ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, principalmente nos tempos de hoje, de engenharia reversa, etc, etc. Mas, hoje a gente tem a questão de propriedade intelectual muito mais no pioneirismo do que na tecnologia em si. Então a pessoa, ela se protege por ter sido a primeira e não por ser a única que sabe fazer. Então, a gente, quando cria alguma coisa nova, a gente tem que criar, a gente tem que pensar na próxima coisa nova, porque essa primeira, ela não vai manter a gente por muito tempo. Então, o seu amigo aí, ele não pode dormir com aquela tecnologia e falar, não, eu vou proteger isso aqui como sendo a minha única capacidade e eu vou ficar bem. Não, não vai. Porque aquilo ali é questão de tempo, né? Principalmente no Brasil, o registro de tecnologia é difícil, provavelmente ele não registrou essa tecnologia. Então, o que a gente tem que guardar e tem que ser reconhecido e ser bom é em criar essas novidades, em juntar novas coisas.
Muito bem. É interessante que na altura da leitura, né? Nesse ponto da leitura que nós estamos chegando, eu não sei se vocês se deram conta, mas esse episódio aqui, mais do que fazer um esforço de interpretação, né, de atualizar a valor presente, mais do que fazer esse esforço, nós estamos tendo como ponto de partida as ideias controversas ou não, tá? Nós estamos tendo como ponto de partida as ideias que estão no capítulo 13 e dando um passo adiante, dando um passo além. Não sei se é a impressão que vocês têm, mas é a impressão que eu estou tendo agora ao dar-me conta que este episódio que estamos gravando não é apenas um esforço interpretativo, um esforço de trazer ao valor presente os insights de Maquiavel que estão no capítulo 13, mas é, vamos lá, entre aspas, nós estamos também regurgitando com as nossas inteligências, com as nossas experiências, com as nossas vivências, nós estamos regurgitando aquilo que absorvemos de Maquiavel, né? Aquilo que assimilamos, metabolizamos de Maquiavel, nos insights de Maquiavel, nas ideias de Maquiavel, e estamos devolvendo esses insights com uma interpretação, com uma adição, com base nas nossas experiências, com base nas nossas vivências. É a impressão que vocês têm também, ou é só eu que estou imaginando isso?
Eu acho sim, só que soa meio pretencioso, né, cara? Eu acho...
Não, por que pretencioso? A gente está regurgitando com base... Não é isso que está fazendo que as pessoas nos acompanhem? Nós não estamos fazendo uma leitura rasa, interpretativa. Olha, quando ele quis dizer voz, né, quando ele falou voz, o príncipe e o cacete, ele estava se referindo ao líder, né? A eu, tu, ele, nós, vós, a segunda pessoa do plural, etc. Não, nós estamos pegando a ideia... Né, nós estamos pegando a ideia, né, metabolizamos a ideia ao longo das nossas carreiras. Você, o Corrales, com 52 anos de carreira.
É bullying, o tempo todo é bullying.
Você, Rodolfo, também, a mesma coisa. E eu, nós estamos regurgitando a inteligência absorvida. Na forma de quê? De novos insights. Nós estamos gerando novos insights a partir dos insights originais de Maquiavel. Isso é pretensioso, você acha, Corrales?
Não, mas quando você fala, nós estamos usando a nossa inteligência, isso dá um tom de que nós somos definitivos. Eu não quero isso.
Não. Não, tudo bem, modéstias à parte, né? Vamos lá. Assim, ninguém chega ao ponto que você chegou, Corrales, sendo um taipa.
63 anos de carreira.
Mas faz sentido ou não, isso que eu acabei de falar faz sentido?
Só deixa vocês chateados, viu? É de pano de chão a toalha felpuda, é isso?
Hein? Muito bem. Hein, Rodolfo, faz sentido ou não faz?
Faz muito. A contagem de experiência do Corrales é igual de
empreendedor mirim, né? Que já criou 19 empresas e tem 77 anos de experiência e ainda vai fazer 22 anos de idade.
Deixa eu só uma interrompida aqui. Tem um cara aí que faz muitas inserções no rádio, na televisão, ele fala da experiência empresarial dele. E ele falou, eu trabalhei muitos anos numa empresa, uma vez me deu o trabalho de somar as experiências que esse cara tem em diversas empresas, eu não vou citar o nome dele, que o Rony gosta muito, e cheguei à conclusão que ele era pré-histórico, cara. Esse cara tinha 3 milhões de anos, somando só as experiências que ele contava. Então, vocês estão fazendo isso comigo.
Muito bem, vamos lá. Aqui, ó, meu capítulo agora, nessa segunda parte da segunda parte. Capítulo 13, página 63, finalzinho do parágrafo que abre a página 63, tá? Ele diz assim: mas a pouca prudência dos homens inicia uma coisa da qual, por julgá-la boa na ocasião, não percebem o veneno que há por baixo. Tal como eu disse acima a respeito da tuberculose. Aqui ele está se referindo ao capítulo 3, eu não sei se vocês lembram, lá no capítulo 3 ele diz que as coisas precisam ser resolvidas na nascença, na origem, antes que elas se tornem. Quer dizer, curar uma tuberculose no início é muito fácil, é muito difícil detectá-la. Agora, depois que ela, enfim, se instalou, curar é muito difícil, é fácil detectá-la, mas curar é muito difícil. Mas aqui ele traz de novo essa ideia com uma outra forma, né? Mas a pouca prudência dos homens inicia uma coisa da qual, por julgá-la boa, na ocasião não percebem o veneno que há por baixo. Tal como eu disse acima a respeito da tuberculose. O que mais a gente pode falar a respeito disso, Corrales?
Olha, sim, essas associações com patologias, para mim, são meio complicadas, né? Mas mesmo porque a gente sempre associa doenças a situações econômicas, não é assim? Olha, a economia vai mal, ela está com febre. Apresentou um problema de pele, significa um sinal evidente de alguma coisa. Obviamente que a leitura dos sinais é bastante importante. Mas o que ele alerta aqui, especificamente, é corte o mal pela raiz. Assim, eu acho que ele antecipa um pouco a evidência de determinado problema. Assim, evite, corte, não deixe. Eu acho que essa aqui é a mensagem boa.
Olha, o que você acha, Rodolfo?
Eu acho o seguinte, tem uma interpretação, inclusive do Cialdini, sobre isso, que ele fala no Persuasion, né, que é...
Ah, explica pra turma aí quem é o Cialdini, o que é o Persuasion.
Cialdini é o maior especialista do mundo em persuasão, né? Persuasion, Persuasão foi o último livro dele, lançado ano passado, 2017, em que ele fala sobre como você criar as condições antes de tentar influenciar as pessoas. E isso que o Corrales falou é um excelente exemplo, porque é o seguinte, quando você, de acordo com o tema que você usa, ou o contexto que você usa, a analogia que você usa para um determinado problema, aquilo imediatamente vai surgir uma solução. Então, por exemplo, quando você fala que a violência é uma doença, você vai atrás de uma cura, você vai tentar atacar as causas. Agora, quando você fala atacar as causas, aí você vai falar de educação, você vai falar de oportunidade, emprego, etc. Mas, por exemplo, se você escolher tratar a atenção como se fosse uma fera, uma besta, né? Aí você vai partir para um outro tipo de solução, que é jaula, gaiola, cadeia. Então, a escolha da analogia, ela vai direcionar a forma que as pessoas vão pensar sobre aquele assunto. Então, você tem uma escolha anterior a isso que você define de que forma esse assunto vai ser tratado. Né? Então, quando você fala que, quando você diz que é uma doença, você está levando as pessoas a pensar em uma cura, a pensar em alguma coisa que ataque a causa, não o efeito.
Bem, esse silêncio agora se deve a...
as pessoas pensando no que eu acabei de falar.
Mas, ô Rony, você não ia concordar.
Eu, de fato, não concordei com nenhum. A ideia é um sutil aqui, ao invés de atacar as causas, atacar os efeitos. Acho que é muito oportuno até nós... Faço adiante, eu mais ou menos imagino qual vai ser lá pelo capítulo 17, 18, trazer um pouco mais disso que Rodolfo falou, né, desse, assim, de como é que você mobiliza as essências e os assim, que vão se debruçar sobre algo, né, como é que você sensibiliza, melhor dizendo, essas inteligências aí. Foi mais ou menos isso que você comentou, né, Rodolfo? Eu tô muito enganado.
Não, é por aí mesmo. Agora, Você vai dar um golpe nela agora?
É assim, eu não concordo muito com vocês dois, porque eu acho que a ideia aqui é um pouco mais sutil do que simplesmente simplesmente para desprezar a importância de você resolver o mal pela raiz, como o Rodolfo, como o Corrales falou, ou atacar as causas, como você também sugeriu. Aqui eu creio ser um pouco mais sutil a ideia, né? É, e aqui, assim, demanda um tipo de habilidade que é muito difícil. Eu acho que, a leitura de Maquiavel, você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez, nós temos aí já sobre capítulos do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, seguindo a edição Vozes de Bolso. Tá bem? Não sei quem está nos ouvindo, mas no conjunto das pessoas que nos ouvem deve ter as idades de 20, 30 anos. E que provavelmente, como nós já recebemos diversos lá no LinkedIn, pessoas que pela terceira vez, pela segunda vez, auxiliadas pelas nossas, por esse nosso esforço para Maquiavel, com base nas ideias e nas vivências que tivemos. E esse é um ponto aqui muito interessante, porque é o seguinte, você que está nos ouvindo pela primeira vez, está lendo Maquiavel pela primeira vez, com a idade dos 20, 30 anos, daqui a 10 anos, leia de novo Maquiavel e você terá outro conjunto de ideias a partir da leitura. Né? Você que tem anos, mas com 40, leia de novo Maquiavel, você terá um novo, você que está lendo uma quarta, porque muito da interpretação adequada ou mais próxima daquilo que Maquiavel tinha em mente quando escreveu o livro, ao lado da sua, ao lado das suas experiências de vida, né? Ao lado da sua, do seu repertório de vivências que permite que você interprete ou entenda Maquiavel nos aspectos mais sutis. E aqui é um deles, né? Aqui é diferentemente da ideia de mal pela raiz, causa e efeito, ele está dizendo o seguinte, olha, né, você tem que tomar cuidado que muitas vezes você inicia algo com a expectativa de bons resultados com aqui, você vai colher bons resultados imediatos do empreendimento, do esforço inicial, né, porque tão raramente ganhado esse resultados imediatos, que são aqueles que você tinha em mente, existem coisas que vão te dar algum saldo negativo, né? Vão te gerar algum ônus logo a seguir, e que você está ou desprezando, tendo, né? Feito essa, a despeito de você recolher bons resultados imediatos com o esforço que você está iniciando, aplicando, tome o cuidado em reconhecer que há a chance de coisas ruins também terem como ponto de partida. Né? E se eu seguir tanto pela sua ideia, Rodolfo, quanto pela sua, Harris, alguém não faria, eu poderia dizer, bom, então não vou tomar essa iniciativa, não vou realizar esse esforço, não vou iniciar esse projeto, né, não vou fazer essa mudança de vida, enfim, porque pode ter aí, vou cortar o mal pela raiz e não vou fazer isso. Quando aquele não está sugerindo isso, ele está sugerindo o quê? Ó, faça, né? Você vai colher os resultados, tá? Você que junto vem um ovo da serpente. Faz sentido isso agora que eu estou falando?
Uma outra leitura, eu achei boa. Gosto, comprei, tá? Comprei, achei boa. Rodolfo.
Sim, eu acho que a gente tá indo para uma mesma... Tá convergindo aí as interpretações e
E nem sempre elas vão convertir, né?
Nem sempre elas vão concordar. Então,
e eu acho que essa, assim, dentro do que você falou, né?
Às vezes você não vai concordar com você mesmo, tá? Porque dependendo de onde você esteja na leitura, você pode ter visões incompatíveis com as que teve antes. Então, eu acho que essa é a parte mais interessante e mais provocativa do livro.
Comprou barato, Corrales?
Comprei, senão valeu cada centavo que eu paguei.
Muito bem, vamos terminar então, vamos já partindo para os minutos finais desse episódio do capítulo 13 do Príncipe Nicolau Maquiavel, da edição Vozes de Bolso, com a seguinte frase aí, fazer uma rodada final, página 63, tá lá no meio do parágrafo 63, onde ele diz o seguinte: e sempre opinião homens sábios, nada incerto quanto a de uma potência que não se funda sobre sua própria força. E foi sempre e sentença de homens sábios. Nada é tão incerto e instável quanto a fama de uma potência que não se funda sobre sua própria força.
Olha, isso só reforça o que eu falei desde o começo. A sua própria força é o que dá o mérito a você, é o que dá a consistência a você, ao seu principado e à sua empresa. Quando você se lastreia na força de terceiro, você não tem identidade, não tem valor, não é reconhecido, inclusive para as pessoas que trabalham para você. Eu acho que isso é o resumo do capítulo dele.
Eu acompanho o voto aí do relator, eu acho que a gente
tá virando as costas pro argumento que você desenvolveu na primeira parte, Rodolfo?
Não, eu ia completar agora antes de ser brutalmente interrompido. mas eu acho que o principal disso, como eu falei antes, é você fazer uma leitura da sua intenção, né? Ou seja, o que você realmente deseja atingir com o que você está fazendo. Então, nessa situação que você está, para não acontecer que nem o seu amigo que tomou uma decisão que as consequências eram claríssimas e aí agora ele está enfrentando essas consequências e não sabe o que fazer.
Eu tenho uma pergunta para o Rony, tá? Rony, você concorda, então, que esse conceito de powered by não é bom?
Então,
pegamos o cara Rodolfo, o cara não tem saída.
Não, exatamente.
Não concordo em dizer que esse conceito não é bom. Não concordo. Eu acho que é uma modalidade de negócio, é uma modalidade de gerenciamento, uma modalidade de negócio que entrega um resultado, né, que o acionista espera que o acionista espera receber. Eu vou devolver a tua provocação com um desdobramento um pouco mais elaborado, tá? Dessa mesma ideia, tá bom? Vamos substituir a palavra força, tá? Eu acho que nós chegamos num ponto do mundo atual em que se fala muito sobre sustentabilidade e responsabilidade corporativa e compliance e accountability, né, e tantas outras coisas mais que não fazem apenas, eu digo, sentido do ponto de vista estético, superficial, aparente, mas fazem sentido sim, né, na condição mais profunda, né. Acho que Peter Drucker foi muito sagaz quando falou dessa cidadania corporativa em um dos livros dele, lá na década de 70, ele já dizia isso, que as empresas precisam cumprir um certo papel na sociedade, tendo em vista a sua cidadania corporativa, né? Trazer um pouco dessa responsabilidade para dentro das suas atividades, para dentro da sua maneira de criar resultados, de entregar resultados também. As externalidades de uma empresa deveriam levar em conta as responsabilidades, a cidadania corporativa. Então, eu vou entender, e por favor, qualquer um dos dois me corrija se eu estiver errado, se eu estiver esticando demais a ideia, eu vou entender o seguinte. Que na situação atual, na nossa sociedade, faz muito sentido, sim, pensarmos que força também de uma empresa não é apenas a sua capacidade de gerar caixa, EBITDA, margem líquida, etc. Né? É, que também é aquilo que ela pode representar enquanto paradigma ético, responsável, de longo prazo, sustentabilidade, etc. Tá bom? Tá fazendo sentido isso, antes que eu continue, até aqui? Para vocês dois?
So far, so good.
Quais?
Eu acho que sim, desde que isso gere valor ao negócio. Não a comunidade. Veja bem, pronto, você faz ação social porque aumenta o valor da sua ação.
Beleza, pronto. Né? Acaba aumentando lá o seu o valuation da empresa. Beleza, perfeito. É essa a ideia. Muito bem. Então, vamos continuar rapidamente. Então, vamos substituir a palavra potência, milícia, força, etc., por essas outras, que de algum modo representam forças atualizadas, forças atuais. Né? Hoje, o discurso se tornou robusto sobre compliance, sustentabilidade, etc., etc. Nós estamos gravando esse episódio em novembro de 2018, dezembro de 2018, quando recentemente um executivo classe mundial foi preso, né, por se envolver com práticas não republicanas que ofenderam o compliance, etc. E, enfim, tem uma controvérsia a respeito disso. Então, faz sentido, de uma certa maneira, substituir as palavras tais por outras, de compliance, accountability, responsabilidade corporativa, sustentabilidade, visão de longo prazo. Concordam comigo até aqui?
Não.
Por quê? Antes, se embaraçar esse nó, hein?
Sim, porque isso não tem correlação com o capítulo 13.
Não, espere, tem. Tem, porque se ao substituirmos, então, ou melhor, ao atualizarmos esse dicionário com palavras cujo significado seja tão corrente e reconhecido, nós podemos imaginar o seguinte: aquele sujeito que terceiriza a responsabilidade corporativa, né? Aquele sujeito, aquele líder que terceiriza a responsabilidade, mas obtém o resultado, de mérito não tem nenhum. E aí eu pego de mão a tua ideia, Corrales, lá do primeiro capítulo. Ou seja, se eu atualizar o dicionário, se eu atualizar o vocabulário com outros termos que também capturem, de uma certa maneira, a força, as potências atualizadas nessa esfera das responsabilidades da cidadania corporativa, da sustentabilidade, do compliance, da accountability, é o sujeito, o líder de negócio, que terceiriza estas responsabilidades para outros, não traz para si. Ele está obtendo resultado, mas sem mérito nenhum. Faz sentido agora?
Agora, perfeito. Maravilhosa explicação. Essa sim.
Você, Rodolfo.
Sim, agora tá melhorando.
Não, tá ótimo, não tá melhorando não. Faz sentido mesmo. Terceirizar responsabilidade social, terceirizar relação com comunidade, terceirizar prosperidade da sociedade, do entorno, isso não é possível. Se você tentar, você até pode fazer, o mérito não será seu. Eu acho que isso sim, o Rony tá coberto de razão.
Bem, agora o Rodolfo ficou sozinho, é por isso que a resposta dele foi lacônica, né, Corrales?
Não, era só para discordar um pouquinho, para você despejar um pouquinho mais da sua sabedoria sobre nós.
Tá. Mas
derrama,
muito bem.
Senhor, derrama, senhor.
Muito bom. Bom, palavras finais aí. Vou fazer uma rodada de palavras finais a respeito do capítulo 13 e do ponto que chegamos da leitura do Príncipe Nicolau Maquiavel de São Vozes de Bolso aí. Estamos indo para o capítulo 14. Mas, enfim, uma rodada final aí, Rodolfo. Na leitura do capítulo 13 e do ponto do livro que estamos.
Olha, a gente está num ponto crucial aí que a gente revisa uma das mais famosas máximas do Maquiavel, né, que os fins justificam os meios. Mas, de novo, eu acho que tudo depende bastante da intenção que você tem nas ações que está praticando. Né? Então, como a gente viu nesse capítulo especificamente, você... os resultados rápidos, né, que você consegue contratando, trazendo gente de fora, né, são, como eu falei, são resultados rápidos, mas podem deixar uma lacuna mais para frente. Então é preciso identificar muito bem o que você quer fazer depois que aquilo tiver, depois que tiver alcançado esse objetivo. Mas às vezes você não tem como pensar nisso, você é obrigado, você tem que fazer isso. Então essas questões acabam ficando para depois, né? Então o alerta é a gente tentar prever o máximo possível de como a gente vai ficar depois que implementar essa solução que a gente está pensando.
Muito bem, e da altura do livro que nós estamos chegando, além do capítulo, você falou do capítulo e de, assim, do plano geral da obra até aqui, Rodolfo, antes de passar para o Wallace.
Olha, eu acho que a gente está vindo numa sequência, né, de estamos fechando aí essa parte aí.
Nós estamos indo numa sequência. Então,
exato, depois do 12 vem o 13, né? E eu posso adiantar que no podcast que vem vai ser o 14, né? Apesar de que no grupo que a gente conversa, teve gente que queria fazer o 12 de novo, né? Mas enfim.
Muito bom. Corrales, palavras finais aí do capítulo. Diga, Rodolfo.
Você perguntou sobre a sequência, né? Então, a gente está num ponto fundamental que fala de alianças, né? Então a gente está já há uns dois ou três capítulos falando de aliança, porque é uma realidade do mundo corporativo de hoje, né? Então, e essas alianças, elas tanto podem te fortalecer demais quanto minar suas capacidades e principalmente atrofiar suas capacidades. Então eu acho que esse é o ponto central daí, né, de você não confiar demais na ajuda externa, porque elas te atrofiam as tuas capacidades de resposta e de resistência.
Eu posso fazer uma síntese da tua ideia genial, Rodolfo, assim, né, que você não incorra no erro de atrofiar as suas capacidades terceirizando-as para outros que naquela circunstância, naquele momento ali, podem te ajudar a entregar o resultado, mas que você não se fie somente nisso, né? Incorrendo no erro de atrofiar as tuas capacidades, que elas vão ser necessárias lá adiante, em algum outro momento elas podem fazer muito sentido para você, é isso?
Justamente.
Corrales, rodada final então do capítulo 13 e do ponto que estamos da obra.
Eu vou me fixar muito mais na dinâmica do podcast. Eu acho que nós evoluímos bastante, as discussões estão mais acaloradas, estão mais profundas, a participação do pessoal, de quem nos ouve, está se tornando também mais intensa, e eu estou muito satisfeito porque eu não sei se, Rony, você já viu e se existem iniciativas parecidas do que nós estamos tomando aqui. É legal porque compartilhar, dividir, faz aumentar o nosso conhecimento. Você tem noção se alguma experiência dessa está sendo repetida? Pelo menos
não é esse, no LinkedIn? Não é esse nível, Corrales. Nem no LinkedIn e nem fora do LinkedIn, pelo menos até onde eu fuço, sabe? Assim, você tem iniciativas de leitura, mas é aquela leitura bidimensional, tá bem? É uma leitura bacana, enfim, é um esforço, enfim, louvável de tantos produtores de conteúdo, de podcasts e youtubers que falam a respeito de livros, por exemplo. Tem muita gente legal fazendo isso, né, que faz um sumário, que faz uma leitura interpretativa do livro, mas ao ponto em que nós estamos, é difícil, porque assim, o que nós temos reunido aqui, de fato, é uma experiência profissional variada, né, e longa. Você tem quantos anos de carreira, Corrales?
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou falar nem quantos anos de carreira nem minha idade. Eu só vou contar para vocês que semana passada eu ganhei...
Você é CEO de uma empresa de que tamanho? Pronto, vamos lá.
A nossa empresa fatura hoje uns 750 milhões de reais em serviços.
Pronto.
Mas deixa eu te contar da minha, a minha idade, que é importante, porque vocês estão me sacaneando, sofrendo bullying. Eu não vou contar a idade, mas eu vou contar que no clube eu fui campeão de buraco a semana passada no sub-60, tá?
Muito bom. Pô, então assim, o quanto você percorreu, né? Qual é a extensão? Quantos quilômetros você tem de estrada para chegar onde você chegou, um CEO de uma empresa que tem faturamento perto de R$1 bilhão, né? O Rodolfo, de carreira docente, de prática docente, sempre vinculada à realidade mais prática das coisas, né, da atividade docente sempre vinculada à realidade mais prática das coisas, quantos anos você já tem, quantas horas você já tem de docência?
Ah, não é muito não, não chega a ser muito, porque eu comecei tarde nessas artes aí, né, mas diria que 7, 8 anos de vida docente, né, mas...
Tá, e como consultor também, e como palestrante, como instrutor?
Também é por aí, o Rony, porque eu tive uma vida de...
Tá bem. Então, mais 7 anos. E depois... Ok, mais 7 anos. E como vida executiva, em posições executivas em diferentes empresas?
Acho que você pode botar mais uns 5 anos aí, né? Então...
Tá bom. Então...
E você, Rony? Mas, Rony,
eu sou a caçula da turma aqui, né? Então, vamos...
Como é que é, Rodolfo?
Eu quero saber, Rony.
Então, eu tô perto. Eu não sei onde é que vocês estavam com a cabeça quando me chamaram, né? Mas eu tô aproveitando o que eu posso aqui desse conjunto aí de 114 anos de experiência que vocês dois juntos têm, né?
Bom, Rodolfo, agora você facilitou o cálculo aí pro Corrales, porque é só pegar esse número final e subtrair os dois, e jogar o resto no meu colo. Subtrair e botar no meu colo aí. Mas assim, então, Corrales, não tem. Né? Não tem uma trinca que, como nós, né, que nós aqui já lemos Maquiavel, já havíamos lido Maquiavel em outros momentos da nossa vida, estamos lendo pela segunda, pela terceira, no meu caso aí, sei lá, pela quinta vez, né, e sempre com essas camadas das experiências de vida enriquecendo as interpretações trazidas a valor presente de Maquiavel. Assim, não tem. E é uma alegria estar fazendo isso com vocês. Espero que você que está nos ouvindo também sinta esse mesmo joy, né? Esse mesmo encantamento, enlightenment, que nós estamos proporcionando da leitura do Nicolau Maquiavel, O Príncipe. E vamos para o capítulo 14. Um abraço para vocês dois.
Até mais. Obrigado.
Ok, gente. Até o 14.